empresas aéreas vai tornar mais rápido o transporte de órgãos para transplante.
Leiloado hoje trecho de mais de 1.000 quilômetros de estradas que passam pelo Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, com valor de pedágio 52% abaixo que a proposta inicial.
Lançado o plano para acabar com a pesca ilegal no país.
Quarta-feira, 4 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Então acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Luciano, para um transplante ter mais chances de sucesso, é importante que o transporte do órgão a ser transplantado aconteça o mais rápido possível.
Isso mesmo, Gláucia. Com isso, a possibilidade de não existir rejeição é maior.
E a partir dessa semana, um acordo entre o governo e as empresas aéreas vai garantir prioridade de embarque nos aviões para órgãos doados.
Com a parceria, a expectativa é que esse tipo de transporte aumente 10%.
No acordo, as empresas aéreas se comprometem a priorizar o embarque de órgãos que vão ser usados em transplantes e também das equipes responsáveis por captar ou levar a doação. Os custos com o transporte e com taxas aeroportuárias devem ficar a cargo das empresas. E nos casos de voos lotados, as companhias vão pedir para que algum passageiro ceda o lugar no avião de maneira voluntária. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, uma medida que deve ajudar a salvar vidas.
Solicitar ao passageiro a prioridade para o transporte do órgão e pedir para que esse passageiro possa remanejar o seu horário, se ele puder fazer isso, vai ser um ato importante de doação, como se fosse não uma doação de órgão, mas uma doação de horário para salvar, às vezes, mais de uma vida.
O acordo foi firmado nesta quarta-feira com as 5 maiores empresas aéreas do país. O presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, Eduardo Sanovix, explica que atualmente são 2.700 voos domésticos por dia. Desse total, em média, 35 voos já transportam de maneira voluntária órgãos e tecidos que vão ser transplantados.
Nós temos um país no qual é impossível você transportar um coração ou um rim em menos de 6 ou 8 horas de Florianópolis para Belém do Pará, se não for de avião. Nesse sentido, portanto, nós entendemos que além de transportar pessoas, além de transportar cargas, passamos a formalizar isso e a atuar no sentido de garantir que um conjunto muito expressivo de vidas humanas passa a ser literalmente salvo por conta da organização desse processo.
E a partir deste sábado, uma equipe do Sistema Nacional de Transplantes ficará de plantão 24 horas por dia no Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea no Rio de Janeiro. Aeronaves que estiverem transportando órgãos vão ter prioridade para pousos e decolagens. Com o acordo, deve ficar mais rápido o transporte dos órgãos que tem um tempo máximo para serem transplantados, o chamado tempo de falência. Atualmente, 95% das cirurgias de transplantes no país são realizadas pelo Sistema Único de Saúde. De Brasília, Priscila Machado.
Trechos de 3 rodovias federais foram leiloados na manhã de hoje. A concessão é para as rodovias BR-060, 153 e 262, que passam pelos estados de Goiás, Minas Gerais e pelo Distrito Federal.
O leilão faz parte do programa de investimento em logística. Paulo Lasalvia traz as informações.
5 consórcios participaram do leilão do lote de trechos das BR-060, 153 e 262. O grupo que arrematou a concessão ofereceu uma proposta de tarifa de pedágio 52% menor em relação ao teto fixado pelo governo. Com a proposta, o valor do pedágio para cada 100 quilômetros rodados vai ser de R$ 2,85. O trecho que vai ser concedido para a iniciativa privada liga Brasília a Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Com extensão de mais de 1.100 quilômetros, o percurso passa por 47 cidades no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. O prazo de concessão é de 30 anos. Nos 5 primeiros anos, devem ser duplicados mais de 500 quilômetros. O pedágio só pode ser cobrado quando pelo menos 10% dessa extensão estiver duplicada. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, estima um investimento de R$7,150 bilhões durante os 30 anos de concessão. Já a arrecadação deve chegar a quase R$23 bilhões. O ministro dos Transportes, César Borges, defendeu o programa de investimento em logística.
O programa vai indo muito bem, os deságios têm sido deságios que têm alcançado o nível da modicidade tarifária. Eu só posso dizer que o governo está feliz pelo andamento e nós vamos continuar essa trilha de procurar fazer com que os projetos sejam atrativos para que tenhamos concorrência, na certeza de que na concorrência, no leilão, você deixa em aberto ao mercado para que ele possa fazer as suas ofertas dentro da sua inteligência de empresa que participa do mercado.
A presidenta Dilma Rousseff também defendeu o programa e disse que as concessões estão no caminho certo.
A licitação da BR 060, 153 e 262, ela foi um sucesso com um deságio de 52%. Isso significa que esses dois componentes, que é a inovação e a infraestrutura, eles estão sintonizados nesse dia de hoje.
O programa de investimento em logística foi lançado em 2012 e abrange rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. A previsão do governo é que os investimentos nestes setores cheguem a R$500 bilhões nos próximos 30 anos. De Brasília, Paulo La Salvia.
Voz do Brasil.
Motoristas despreparados e veículos com pneus carecas, sem seguro e com problemas mecânicos. Essa é a situação de muitos ônibus, vans e carros que levam passageiros em transporte clandestino, também chamado de transporte pirata, Luciano.
E para coibir esse tipo de atividade que coloca em risco a vida da população, a Agência Nacional de Transportes Terrestres intensificou a atuação no estado de Goiás e no Distrito Federal contra o transporte clandestino interestadual de passageiros.
40 homens trabalham na operação e em pouco mais de uma semana, 150 veículos foram autuados.
A operação, que não tem data para terminar, pretende fiscalizar com maior rigor o transporte pirata de passageiros no Distrito Federal e no estado de Goiás. São alvo da operação não só ônibus piratas e vans, mas também carros particulares que fazem lotação. O aposentado José Viana foi abordado pela Blitz em Valparaíso, cidade do estado de Goiás. Ele estava transportando de forma irregular 4 passageiros, além de estar com a carteira de motorista falsificada e vencida. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Aldo Menezes, explica que tipo de punição José Viana está sujeito.
Ele está sendo notificado pela NTT, pelo transporte irregular de passageiros. Ele não tem autorização para esse transporte. E ele recebe notificações também da Polícia Rodoviária Federal por infrações de trânsito capturadas no CTB. As multas podem chegar a mais de R$5.000.
Em 8 dias de operação, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Estado de Goiás abordaram cerca de 400 veículos. 150 foram autuados e mais de 40 apreendidos com retenção de documentos. O coordenador de fiscalização de transporte semiurbano de passageiros da ANTT, Rafael Moyá, explica que quem viaja de transporte pirata corre riscos.
A gente não tem como garantir que a manutenção desses veículos é feita corretamente. Nós não sabemos de onde ele procede, onde é a sua garagem, né? Então nós não temos esse controle. Né? Fora esses veículos, o transporte feito por veículos de passeio também representa um perigo muito grande. Né? Existem casos de estupro nesses veículos, casos de roubos e furtos. E muitos outros.
Passageiros com dúvidas e reclamações podem entrar em contato com a NTT por meio do telefone 166 ou pelo e-mail ouvidoria@antt.gov.br. Com a colaboração de Cleide Lopes, de Brasília, Patrícia Scarbin.
7:10 no horário brasileiro de verão.
R$40 milhões para combater a pesca ilegal no país. Lançado nesta quarta-feira, o Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal, a maior operação já realizada para enfrentar esse tipo de crime na América Latina.
A iniciativa envolve desde campanhas de esclarecimento a operações de fiscalização. Está prevista ainda a instalação de uma central telefônica para receber denúncias.
das consequências da pesca ilegal que coloca em risco a saúde do consumidor. Comprar pescado de origem desconhecida e qualidade duvidosa. Para a dona de casa, moradora de Brasília, Marisa da Silva, não é em qualquer lugar que se pode comprar o alimento.
Um peixe, assim, uma coisa de qualidade, para a gente levar na mesa da gente, tem que ser uma coisa de qualidade, né, especial.
Para fechar o cerco aos maus pescadores, o Ministério da Pesca lançou nesta quarta-feira o Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal. A ideia é garantir um futuro sustentável para o setor pesqueiro. O plano prevê ações conjuntas durante 4 meses entre os Ministérios da Pesca, Agricultura, IBAMA, Marinha e Polícia Federal. As ações vão desde campanhas educativas, cadastramento de quem precisa pescar, até as operações de fiscalização, que vão envolver profissionais de diversas áreas. O IBAMA, por exemplo, que vai comandar as operações, terá à disposição cerca de 1.000 fiscais, como explica o analista José Dias Neto.
Vai ser um processo bastante dinâmico, tendo em vistas que para cada situação se terá um contingente mais significativo ou menos significativo de pessoas.
As operações de fiscalização atingem a pesca artesanal, industrial e esportiva. Vão ocorrer no mar, rios e lagos. Segundo o ministro da Pesca, Marcelo Crivella, pescadores que usam arrasto, espinhel e armadilhas vão estar na mira dos fiscais, principalmente os chamados bombistas.
Até hoje nós temos no Brasil os bombistas, aqueles que explodem bomba nas águas do mar, e a 30 quilômetros os pescadores legalizados veem os peixes boiando. Isso é um crime contra a natureza.
O ministro Marcelo Crivella informou que nos próximos dias um disque denúncia vai ser colocado à disposição da população.
O disque denúncia vai ficar à disposição, sobretudo dos pescadores que estão espalhados pelos rios, represas, pelo mar, para que liguem, para que denunciem.
Quem desrespeitar a lei poderá perder a licença de pesca, ter a embarcação apreendida e ainda pagar multa. A previsão de investimento no plano é de 40 milhões de reais. De Brasília, Mara Kenupi.
Jornalistas do mundo inteiro já estão na costa do Sauípe, na Bahia, para acompanhar o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2014.
Um sorteio vai ser na próxima sexta-feira e o governo brasileiro aproveitou a oportunidade para tirar as dúvidas sobre os preparativos do evento.
A repórter Isabela Azevedo está na costa do Sauípe e tem mais detalhes. Boa noite, Isabela.
Oi, Gláucia, boa noite, Luciano, boa noite a todos.
Como é que está aí o andamento das obras dos estádios que ainda estão em construção para a Copa?
Olha, Glaucia, está chegando ao fim essa sessão de entrevistas coletivas aqui na Costa do Sauípe sobre os preparativos para a Copa do Mundo. E o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, foi o primeiro a dar entrevista logo pela manhã. E ele falou justamente sobre isso, sobre as reformas dos estádios. 4 arenas devem ser inauguradas em janeiro, a de Porto Alegre, a de Cuiabá, a de Manaus e a de Natal.
Nós queremos que esses estádios sejam entregues o quanto antes possível, porque eles precisam ser submetidos a o que a FIFA chama dos eventos teste, ou seja, o funcionamento do estádio precisa ser testado, a acessibilidade, a segurança, a parte hidráulica, a parte elétrica, o setor de alimentação, a entrada e a saída dos torcedores.
E o ministro Aldo Rebelo também lembrou que um evento do tamanho da Copa do Mundo traz um outro benefício muito importante para a população do país sede, que é a geração de empregos.
A Copa pode gerar no Brasil até 3 milhões e 600 mil empregos, o que não é pouco para o mundo que vive hoje uma grande dificuldade para a geração de empregos. Embora o Brasil tenha uma das taxas de desemprego mais baixas do mundo, a geração de empregos ainda é também uma preocupação importante para o Brasil.
Isabela, e sobre os preparativos para garantir a segurança da Copa?
Olha, Luciano, o governo federal aplicou desde o ano passado 1 bilhão 170 milhões de reais em segurança pública. Outros 158 milhões ainda devem ser gastos até o fim de 2014. A partir de março, as cidades sede vão receber jogos para testar o esquema de segurança preparado para a Copa do Mundo. O planejamento envolve, por exemplo, sistemas antiterrorismo, restrição do tráfego aéreo e o funcionamento de centros integrados de comando e controle, que vão coordenar todas as ações de segurança durante os jogos. O secretário extraordinário para grandes eventos do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues, também falou aqui na Costa do Sauípe e comentou os benefícios desses investimentos para o país.
E é um investimento que fica como legado. Todo o recurso destinado à segurança pública, ele é absolutamente útil, servível e já aplicado, inclusive, como um legado antecipado. Já há estados, né, unidades que estão utilizando já esses equipamentos para a segurança cotidiana, né, das suas cidades.
A Copa também vai exigir mais investimentos na área de telecomunicações, não é, Isabela? O governo falou sobre esses investimentos?
Exatamente, Glaucia. O secretário executivo do Ministério das Comunicações, Genildo Lins, disse que a Copa deu um impulso no desenvolvimento desse setor. Ele falou que alguns investimentos foram, inclusive, acelerados por causa do torneio.
A grande contribuição da Copa foi antecipar investimentos. Nós calculávamos que para completar toda essa distribuição de fibra pelo Brasil demoraria de 5 a 10 anos. Nós demoramos 3. Demoraremos 3 com a conclusão até o final do ano que vem. Por conta da Copa do Mundo, nós aceleramos a implantação do 4G no Brasil. Além disso, nós somos pioneiros, é oferecer 4G na faixa de frequência de 450 MHz, basicamente para a internet rural. Então, a internet rural no Brasil, ela já chegará com 4G.
Olha, Glaucio e Luciano, essas entrevistas coletivas duraram toda a tarde. Vários representantes do governo também falaram e o último a discursar foi o secretário de Políticas de Turismo, Vinícius Wulmers, que detalhou alguns dos investimentos para a Copa do Mundo. Segundo ele, por exemplo, 240 mil pessoas estão sendo capacitadas para trabalhar no setor de turismo durante o torneio. Lembrando, Glaucia, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil, que o sorteio de sexta-feira vai começar às 14h, no horário de Brasília, e vai definir os confrontos da primeira fase da Copa do Mundo. Voltamos aos estúdios, Glaucia e Luciano.
Isabela Azevedo, obrigado pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7h17 no horário brasileiro de verão.
Pessoas, empresas e instituições sem fins lucrativos que produzem novos conhecimentos e novas tecnologias em prol do desenvolvimento do país foram premiadas hoje, numa cerimônia aqui em Brasília.
Eles são os vencedores do Prêmio FINEP de Inovação, que nesse ano contou com 570 inscritos.
Os vencedores do 16º Prêmio FINEP de Inovação foram revelados durante cerimônia no Palácio do Planalto. Com 570 inscritos nesta edição, em 9 categorias, a premiação é considerada a mais importante do país para estimular projetos inovadores. Além dos troféus, os ganhadores levaram prêmios em dinheiro, que variam de 100 mil a 500 mil reais. Um incentivo a mais, como explica o coordenador nacional do prêmio, Carlos Ganem.
Há 2 anos a gente vem entregando aos vencedores de todas as categorias importância significativa em dinheiro, como um reconhecimento ao esforço da inovação no nosso país. Quanto mais se inova, mais se tem certeza de resultados positivos para todo o país e para toda a sociedade.
Nesse ano, o maior número de inscritos foi da categoria micro e pequena empresa. O vencedor foi um empreendimento da região sul. A empresa desenvolve pesquisa e fornece componentes de borracha de alta tecnologia para a indústria. Na categoria inovação sustentável, a vencedora foi da região sudeste. A empresa comercializa embalagens biodegradáveis feitas com fécula de mandioca e água. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da inovação para aumentar a competitividade das empresas no mercado.
O Brasil precisa de inovar cada vez mais. Os vencedores, vocês, da 16ª edição do plano do prêmio FINEP de Inovação, mostram que não nos falta criatividade e competência. E que esse salto tecnológico que nós, sem dúvida, iremos dar e que se torna cada vez mais necessário, vai levar o Brasil para um outro patamar de desenvolvimento, de crescimento, agregação de valor, baseado na economia do conhecimento.
Desde 1998, a FINEP, Agência Brasileira de Inovação, já premiou mais de 500 iniciativas. A lista completa dos vencedores do Prêmio FINEP de Inovação está no site www.finep.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da entrega do título de doutor honoris causa ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, São Paulo.
O título é concedido por universidades a pessoas que tenham se destacado em determinada área.
O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o primeiro título de doutor honoris causa oferecido pela Universidade Federal do ABC, o FABC. A cerimônia aconteceu no campus de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o Conselho Universitário, a homenagem se deve à luta do ex-presidente contra a fome e acontecimentos que apequenam a condição humana, além do empenho do governo de Lula na área da educação, em especial na criação da UFABC. Na cerimônia, Lula e Dilma descerraram a placa que marca a inauguração do Bloco Beta com 4 prédios. De São Bernardo do Campo, Leonardo Meira.
Voz do Brasil!
Glaucia, você sabe o que significa arranjos produtivos locais ou APLs?
Arranjos produtivos locais, Luciano, são grupos de empresas situadas em determinadas regiões que mantêm vínculo de cooperação e associativismo e trabalham em conjunto para alcançar seus objetivos.
Esses APLs são formados por governo, empresários, sindicatos, acadêmicos, instituições financeiras e diversos parceiros. E para discutir o apoio aos APLs, acontece até amanhã em Brasília a 6ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais.
O coordenador geral de APLs, Ricardo Romeiro, destaca os assuntos discutidos na conferência.
O tema principal do evento é sustentabilidade nos APLs, ou seja, criamos os APLs, mas temos que ter também toda uma preocupação em dar sustentabilidade a esses APLs. Como subtemas, nós temos também uma preocupação grande com a governança, que é a montagem dessa estrutura que vai comandar o APL, e a parte de inovação. O Brasil andou muito com a inovação nas empresas de base tecnológica, mas a gente precisa levar a inovação para as empresas dos segmentos tradicionais. Além disso, a gente vai estar falando muito de formação e capacitação. O país ainda passa por falta de mão de obra qualificada, falando dessa parte de governança e cooperação, a parte de inovação e, não menos importante, o acesso ao mercado. Precisamos criar condições melhores para as empresas brasileiras venderem seus produtos.
Você ouviu o coordenador-geral de APLs, Ricardo Romeiro.
A produção da indústria nacional cresceu 0,6% no mês de outubro, na comparação com setembro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
21 dos 27 ramos investigados registraram crescimento. Entre as atividades, as principais influências positivas foram edição, impressão e reprodução de gravações, máquinas e equipamentos, refino de petróleo e produção de álcool e indústrias extrativas.
No acumulado dos 10 meses deste ano, a atividade industrial cresceu 1,6%. Em comparação ao mesmo período do ano passado.
Já no acumulado dos últimos 12 meses, a expansão de 1% em outubro de 2013 praticamente repetiu o resultado registrado no mês anterior, de 1,1%.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Acordo com empresas aéreas vai tornar mais rápido o transporte de órgãos para transplante.
Leiloado hoje trecho de mais de 1.000 quilômetros de estradas que passam pelo Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, com valor de pedágio 52% abaixo que a proposta inicial.
Lançado plano para acabar com a pesca ilegal no país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
A medição na produção de petróleo e gás natural tem uma influência direta no cálculo e no pagamento das participações do governo sobre a produção, os chamados royalties. Em 2012, essas receitas superaram os 30 bilhões de reais e esse valor tende a aumentar com o início da exploração do pré-sal. Atento a esses recursos, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria coordenada, em parceria com a Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, a OLACEFS. A conclusão foi de que o controle feito sobre a medição da produção de petróleo e gás natural possui falhas, que podem comprometer a efetividade da fiscalização feita pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Por isso, o TCU fez recomendações que buscam aprimorar a capacidade de controle da agência, além de aumentar a transparência na divulgação de dados e informações.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.